Deputado, o senhor foi eleito líder da oposição. Como é que o senhor encara esse desafio? Qual vai ser o tom depois do café da manhã com o governador, que muita gente disse que iria abrandar a oposição?
Olha, o café da manhã foi uma estratégia utilizada pelo governo do estado para tentar expor a oposição, né? Tanto os deputados, situação de chefe da casa, quanto a turma do governo, achava que nenhum deputado de oposição ia. Então a gente contrariou o plano deles, a gente foi, tomou um café, não passou de um café. Eu pensei que tivesse uma reunião, que tivesse discurso. Não teve nada, só teve um café da manhã. Eu sequer tomei o café da manhã, que eu sou bariátrico, tomei o café em casa antes. Mas fui, demonstrei que não tenho revanchismo com ninguém, que não tenho picuinha política. Agora a oposição continua firme e forte. Alguém me perguntou lá no café da manhã, que uma fala de Evaldo dizendo que a melhor oposição para João era essa. Se fosse, ele não tinha feito um café da manhã, ele não tinha se preocupado em chamar a gente para uma conversa. Então a oposição tem o respeito do governo e vai continuar a ter. A gente aqui dentro vai continuar a fiscalizar, a gente está planejando criar blocos para fiscalizar hospitais, escolas, delegacias, estradas, criar relatórios e encaminhar esses relatórios ao governo do estado, se não forem resolvidos, as autoridades, os órgãos fiscalizadores. Então, a oposição está firme, forte, focada, mas não é uma oposição xiita, não é uma oposição extremista, é uma oposição que visa apontar erros, soluções e exigir do governo que essas soluções sejam aplicadas e que esses erros sejam reparados.
Deputado, contrariando a expectativa de alguns partidos que representaram contra o senhor, sua posse está garantida hoje aqui na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor viu todo esse impasse?
Olha, não tinha como não ser. Vocês me conhecem, sabem que eu sempre combati o crime, sempre combati a corrupção, sempre combati o errado. Eu fui secretário de administração penitenciária e sempre combati depredação do patrimônio público, principalmente de presídios. E não poderia ser a favor de depredação aos principais poderes do Brasil. Eu, na qualidade de deputado, eu tenho imunidade formal e material. Eu tenho imunidade por voto, palavras e opiniões. Então, toda opinião que eu der em relação ao fato, eu tenho imunidade para fazer isso. Se não, para que existir parlamento, para que existir classe política, para que existir representante do povo? Então, são ilações. Esses partidos de esquerda, eles não têm o que mostrar à população, só corrupção e esse tipo de situação, injúria, calúnia, difamação. Eu nunca tive medo, mas tive receio, porque o Brasil está passando por um momento difícil, um momento onde a Constituição é rasgada, um momento onde homens são marginalizados e marginais são tornados homens de bem. Está uma inversão de valores tremenda, mas o Ministério Público foi Ministério Público, o Judiciário, através do ministro Alexandre Moraes, cumpriu a Constituição e mandou arquivar. Qualquer outro processo que venha em relação a mim sobre esse fato não vai prosperar.
Hoje a Assembleia elege a mesa para os dois biênios. Como é que o senhor avalia esse processo que deve referendar Adriano Galdino para 4 anos?
Olha, eu voto em Adriano Galdino e alguém pergunta, por que votar em Adriano Galdino? Tinha outro para votar? Nós da oposição ensaiamos lançar uma chapa de oposição a Adriano Galdino. Na primeira reunião tivemos 19 deputados, na segunda 11. Então foi se esfacelando aquelas pessoas que diziam que queriam mudança. E eu... Todo mundo votando em Adriano, eu não tinha como lançar uma candidatura única. Então, estou votando em Adriano, fui...
Você pensou em ser candidato?
Se tivesse apoio de alguém, eu ia. Não podia me expor para querer ser herói, um herói morto, né? Então, fui agraciado com o cargo de corregedor-geral. Foi um cargo criado agora, em 2000 e... Na última sessão ordinária, eu sou o corregedor-geral parlamentar. Sou responsável por punições, por instalação de conselho de ética, por fiscalizar servidores, deputados. Já exerci esse cargo no DETRAN, então tenho já uma experiência em relação a isso. Espero que Deus me ilumine para ser líder da oposição, para ser corregedor nesses 4 anos de mandato.
O corregedor equivale a um conselho de ética? É isso? Não, tem um conselho de ética à parte. Quem será nesse biênio?
Olha, o conselho de ética ele é formado quando existe um caso concreto. São 3 corregedores, eu e 2 corregedores auxiliares. Se ocorrer um caso de quebra de decoro parlamentar, a gente escolhe 3 deputados que tenham conhecimento jurídico, reputação ilibada. Esses 3 deputados formam um conselho de ética e vão apurar. E eu, na qualidade de corregedor, junto com os 2 corregedores, a gente dá o veredito final.
O conselho de ética até agora nunca funcionou. Dessa vez, a gente pode esperar uma ação concreta da corregedoria do conselho de ética?
Olha, o que eu posso garantir é que não vai ter caça às bruxas. Quando eu vejo juiz prendendo juiz, promotor prendendo promotor, deputado vai prender deputado. Eu não estou dizendo que vou passar a mão na cabeça de ninguém. Mas a corregedoria não vai ser usada como caça às bruxas, não vai ser usada para alimentar o desejo de perseguição de ninguém. Quem cometer alguma falta de decoro grave será apurado. Será apurado garantindo contraditório para a defesa. Ninguém aqui vai atropelar nada para satisfazer o interesse de ninguém.
Como deverá ser a postura do bloco de oposição diante dessa hegemonia governista na Assembleia?
Olha, vai ser como sempre foi. A gente terminou a legislatura de 19 agora, no ano 2022, com 5 deputados. E vocês viram aí o estrago que a gente fez. Né? A gente retardou a aprovação de matérias por parte do governo, a gente às vezes conseguiu impedir que projetos andassem. Né? A gente fiscalizou o governo, a gente trouxe várias vezes aqui secretário convocados para prestar esclarecimento. O governador várias vezes veio aí também apresentar argumentos. Então a oposição trabalhou, vai continuar a trabalhar. Vamos nos organizar ainda mais para fiscalizar em loco. Agora vai ser a fiscalização em loco, com fotografia, com depoimentos, para que a gente consiga, de forma efetiva, fazer que o governo ande e melhore a vida da população, principalmente nas áreas essenciais.